Olá, Joel.
Olá, Brenda. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN Maringá.
Hoje a gente vai falar sobre educação, Dia dos Professores. Aliás, feliz Dia dos Professores para você.
Obrigado, Brenda. Eu também desejo a todos os colegas, professores, ouvintes aqui da Rádio CBN Maringá. E por que, né, Brenda, tratar do Dia do Professor numa coluna de política? Bom, eu acho que essa relação ela é intrínseca, né? A educação ela é um ato político. Aliás, tudo é um ato político, né, Brenda? Tudo está entranhado, a escola, a universidade, a carreira docente, as perspectivas, a própria legislação educacional, ela é balizada pela política. O prefeito Silvio Barros falava aqui das suas perspectivas para a educação, Conecta Edu. Aliás, a gente vai falar um pouquinho na coluna hoje sobre essa relação do professor com a IAC, os novos desafios dos nossos tempos. E, Brenda, pensar nas lutas, na contribuição dos professores, nos desafios da carreira. Se nós estamos aqui hoje, todos os profissionais aqui, é por conta de um professor. Todo mundo tem aquele professor que mudou alguma chave na tua cabeça, que descortinou o mundo e que você começou a olhar para uma área do conhecimento com mais paixão, com mais encantamento, a ver beleza na construção do conhecimento. Eu acho que isso é muito caro, sou apaixonado pela área da educação, mas eu acho que apesar de todas essas reverências laudatórias, Brenda, toda a ideia do com mestre aos mestres com carinho, né? Toda essa questão do magistério como uma missão, que é muito bonito, toda essa questão vocacional, esse dia também serve de reflexão, de análise sobre a educação no nosso país e sobre a carreira docente. Brenda, eu sempre digo como educador, como cientista social, que a educação no Brasil, o Brasil tem um déficit, uma dívida histórica com o terreno educacional. Isso é de senso comum, não precisa ser nenhum estudioso da área para saber. Isso tem alguns pormenores e episódios que explicam, Brenda. Para a gente ter uma ideia, apenas na Constituição Federal de 88, ou seja, na esquina atrás aqui da história, a educação ela torna-se obrigatória, gratuita, pública e uma obrigação de fato do Estado. Então, alguém pode falar, mas não tinha educação pública antes? Havia, certamente. Mas era uma educação muito precarizada e uma educação assistencialista. Era como se fosse uma benesse do Estado. Assim como você não tinha saúde gratuita, né? Você tinha ali o INAMPS, aqueles penduricalhos do governo, mas você não tinha um sistema único de saúde universalizado. A saúde não era uma garantia universal dos brasileiros, em que pese as contradições, intermitências e os terrenos que a gente tem que avançar nesse sentido. Então, Brenda, de lá para cá nós avançamos na LDB de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi uma constituição, uma jurisdição bem importante para a educação, para os educadores, para o fomento, para o financiamento também, o Fundeb, o Fundef, que são políticas voltadas ao financiamento, angariar recursos básicos para a educação. O ingresso nas universidades, nós, filhos das camadas populares, né, da classe média também, nunca teve uma inserção tão grande dessas camadas como nas últimas décadas. Então nós tivemos sim avanços, recuos, intermitências, fraturas nos últimos anos. A gente tem que reconhecer que o terreno educacional ele teve alguns avanços. Aliás, Brenda, mais recentemente o governo aprovou o Sistema Nacional de Educação, dias atrás, que é uma demanda antiga dos educadores, que seria uma espécie de SUS da educação. Esse sistema ele vai integralizar todos os dados educacionais de todo o país, dos alunos, da realidade educacional, como se fosse ali um cadastro único da educação que vai poder fazer uma radiografia das carências, das necessidades da educação, do terreno dos municípios, das escolas, dos alunos. Você faz um grande ali, de fato, uma grande radiografia do terreno educacional. Apesar dessas conquistas, Brenda, o terreno, a formação docente do professor ainda é algo muito problemático no Brasil, por vários fatores. A gente pode alancar aqui o que é mais comum, que nós ouvimos, que é a questão salarial, os baixos salários. Um professor de educação básica, que está ali alfabetizando, Brenda, ganha muito pouco, um salário muito precarizado, é um salário que esse professor mal dá para ele sobreviver, e ele está só alfabetizando, né? Então pensar na contribuição social desse sujeito, a gente vive muito no mundo de celebridades, de redes sociais, de tantas celebridades que, ok, são talentosas, podem e devem ganhar o que devem, mas é uma inversão. A gente fica pensando no valor social de uma celebridade, de um atleta, e o valor social do professor, da contribuição que ele tem para a sociedade. Mas não é só isso, Brenda. Além do baixo salário, a sobrecarga, né? Professores ali que não têm tempo de uma formação continuada, não têm tempo de estudar, não têm tempo para cuidar da sua saúde mental. Aliás, Brenda, a escola depende, obviamente, do contexto escolar. É uma máquina de adoecimento, é uma máquina de destruir sonhos. E eu sempre digo, como educador, todo professor, ou a maioria deles, pelo menos, quando ele ingressa numa sala de aula, ele tem a perspectiva de mudar o mundo. pela educação, de mudar histórias, de ter um protagonismo na vida desses estudantes. E ali do meio para o final da carreira, muitas vezes esse sonho se dissolve, ele se dilui, esse desencanto, e o professor só quer se aposentar. Então a gente precisa ter um país que pense políticas públicas para que a gente não tenha esse apagão na carreira docente. Aliás, Brenda, o apagão na carreira docente é algo muito preocupante. Há alguns anos já vem se discutindo, porque os jovens não são atraídos para a carreira de ser um professor, de ser um educador, né, por vários fatores, inúmeros fatores. A burocracia escolar também, Brenda, a indisciplina em alguns contextos escolares, a plataformização da educação, que às vezes tira a autonomia docente sobre um véu de tecnologia, de modernizar as relações didático-pedagógicas. É claro que a tecnologia ela deve ser abraçada no terreno educacional como ferramenta. Aliás, um grande desafio, Brenda, é a inserção da IA no mundo que a gente vive no terreno educacional. Hoje mesmo eu estava vendo uma pesquisa da OCDE que mostra que 7 a cada 10 alunos acabam fazendo pesquisa pelo ChatGPT para embasarem suas pesquisas escolares. Esse dado se reverte sobretudo em países mais pobres, menos desenvolvidos. E os professores também. 56% dos professores recorrem ao ChatGPT ou outras ferramentas de IA para prepararem suas aulas. É claro que ele pode ser usado, a IA pode ser usado como uma grande ferramenta, Brenda, mas ela não pode pensar pelo professor, ela não pode pensar para o aluno. Os alunos têm que aprender a programar e não ser programados pelas tecnologias. Então, Brenda, são muitos os desafios. Eu acho que o lugar do professor precisa ser discutido com uma seriedade. Esse país precisa de políticas públicas. A gente pode pensar no município, no estado, na federação. Avançamos analisando prospectivamente, historicamente, mas temos muito ainda para falar da carreira do professor, a importância do educador. Afinal, né, Brenda, o educador, ele ensina, ele descortina o mundo, ele ensina o encantamento, a poesia, a beleza do cotidiano, ele tira os véus da realidade na ciência, na cultura, na paixão pelas letras, pelos números, e tudo isso tem um grau de paixão, de emoção, mas também tem que ter um grau de reflexão sobre a quantas andas as políticas educacionais, para a gente pensar de fato que a carreira do educador tem que ser, como evoca aí o poeta, né, tem em mim todos os sonhos do mundo, né, que ele continue sendo um sonhador, um utópico da educação, e continue acreditando na rapaziada, como diria o Gonzaguinho.
É isso, e com essa fala do Joel, a gente parabeniza que todos os professores que estão ouvindo a gente agora. Não desista, é possível sim, você está sim mudando o mundo de alguém, e lá na frente esses frutos vêm sim. É desgastante, é difícil, a gente sabe. Eu comecei minha carreira lá como professora, eu já fui teacher antes de ser jornalista, então passei pela sala de aula e tiro o meu chapéu para todos vocês. Tive meus professores marcantes também na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, lá no prézinho, que a gente lembra até hoje das tias, né, que fizeram toda a diferença na nossa alfabetização e na gente começar a descobrir esse mundo todo. Então, para você que é professor, meus parabéns. E sim, política e educação precisam caminhar juntos. Eu tenho um irmão professor, uma cunhada professora, uma irmã professora de dança, estou inserida nesse universo e o Joel está mais do que certo. É preciso pensar a educação politicamente. Joel, obrigada, parabéns, não desista também, siga aí com essa sua missão de ensinar, que é super importante, e amanhã a gente se fala de novo.
Obrigado, Brenda. Só para finalizar aqui, esses dias eu, por curiosidade, joguei no ChatGPT quem é Joel Cavalcante. Não é que narcisista, mas a ideia nem era essa. Para ver a questão curricular, como é que tá filtrando, minerando esses dados.
E o que ele,
né,
te contou?
Aí falou, Joel Cavalcante, entre a sala de aula e o estúdio da imprensa. Eu fiquei muito orgulhoso de ser reconhecido como lugar da sala de aula, um lugar de sonho, de disputa, de construção de um mundo melhor. Eu acho que a imprensa também tem essa função, Brenda. A comunicação também tem essa função de buscar uma sociedade melhor.
Obrigado. Um feliz dia a todos os professores. 10 horas, 27 minutos.